Sahne.
Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura do expediente.
Edital de convocação número 07/2017. O presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições legais, resolve convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 8 de dezembro de 2017, às 10 horas, no plenário desta Casa, para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 45/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal para o período de 2018 a 2021. Gabinete da Presidência, em 5 de dezembro de 2017, assinado pelo vereador-presidente José Otávio Nocera. Memorando número 06/2017. Fica o nobre vereador convocado conforme edital de convocação número 07/2017 para a sessão extraordinária no dia 8 de dezembro de 2017, às 10 horas, no plenário desta Casa, para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 45/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal para o período de 2018 a 2021. Gabinete da Presidência, em 5 de dezembro de 2017, assinado pelo vereador-presidente José Otávio Nocera. Ofício 173/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, presidente da Câmara Municipal de Castro. Referência à alteração do PPA, LDO e LOA. Excelentíssimo senhor, venho através deste encaminhar a Vossa Excelência a alteração dos projetos de lei referente ao PPA e à LOA e as alterações da Lei nº 3.555/2017, para inclusão dos programas e metas para o exercício de 2018, sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Moacir Elias Fadio Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Justifica-se a alteração dos projetos de lei do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual nos anexos referentes à despesa devido à extinção da Lei nº 3.349/2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa. Dessa forma, houve alterações em algumas superintendências que foram extintas e outras foram incluídas em outras secretarias. A solicitação da alteração da Lei 3.555/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018, deve-se à inclusão do anexo Programas e Metas para o Exercício de 2018, o qual deve estar em consonância com o PPA. Castro, 1 de dezembro de 2017, assinado por Moacir Elias Fadio Júnior, Prefeito Municipal. Requerimento número 269/2017. Súmula, abono de falta. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja abonada a falta das sessões extraordinárias do dia 8 de dezembro de 2017, que foram convocadas pelos editais de convocação número 07/08/09/2017 e serão realizadas às 10 horas, 10h30 e 11 horas, respectivamente, tendo em vista a realização de consulta médica. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de dezembro de 2017, assinado pelo vereador Paulo César de Farias.
Solicito ao segundo secretário proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Barros Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias. Rafael Casper Habers. Duas ausências, senhor presidente.
Havendo um legal, passaremos para a hora do dia. Temos Discussão e votação. Requerimento. Requerimento 269/2017. Abono de falta do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, apresento o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão e votação. Projeto de lei 45/2017.
Projeto de lei número 45/2017. Súmula. Dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal para o período de 2018 a 2021. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei 45/2017. O Poder Executivo encaminhou na data de 1º de dezembro do corrente os anexos do projeto de lei 45/2017, que trata do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, tendo em vista as recentes alterações realizadas na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, publicadas em data de 1º de dezembro de 2017, como Lei nº 3.392/2017. Essas alterações acarretaram mudanças nos anexos do projeto de lei número 45/2017. Destaca-se que as emendas apresentadas por esta casa e já votadas em datas de 18 de outubro, ocasião da primeira discussão da proposta, continuam válidas, pois os itens apontados não foram objeto de alteração pelo Poder Executivo. Sugere-se a inclusão da proposta em análise em segunda discussão, principalmente ante o curto prazo para devolução do projeto devidamente apreciado. É o parecer 4 de dezembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 45/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação da substituição do anexo detalhamento órgão unidade físico-financeiro junto ao projeto de lei número 45/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal para o período de 2018 a 2021, ante as modificações da estrutura organizacional do Poder Executivo feitas por meio da Lei nº 3.392/2017, demonstrando-se necessárias as adequações apresentadas. Ressaltamos a necessidade de manutenção das emendas apresentadas e já deliberadas por esta Casa em data de 18 de outubro de 2017. É o parecer Castro, 4 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fadel. Pareceres das comissões permanentes. As comissões permanentes, reunidas com seus membros, que abaixo assinam, deliberaram emitir parecer favorável quanto ao prosseguimento do trâmite e aprovação do projeto de lei 45/2017, plano plurianual com anexos revistos naquilo que o texto da primeira análise em plenária restou incompatível com o disposto na Lei 3.392/2017, a qual serviu funções e denominações na organização administrativa no Executivo Municipal. É o parecer Castro, 6 de dezembro de 2017, assinado pela Comissão de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, sendo os vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Juvenil Rodrigues de Freitas, Rafael Casper Habers, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Juvenil Rodrigues de Freitas, Rafael Habers, Paulo César de Farias, Comissão de Educação, Esporte e Cultura, Maurício Cusdra, Antônio Cirlei Alves da Silva, Joel Elias Fadel, membro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 45/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise das propostas contidas no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, apresentam 7 emendas. Senhores vereadores, essas emendas já foram lidas na primeira votação. São 7 emendas. A número 1 é modificativa, a 2 aditiva, a 3 supressiva, a 5ª emenda é aditiva, a 6ª modificativa e a 7ª modificativa. Emendas essas já lidas na primeira votação, Os senhores querem que faça a leitura novamente ou podemos pôr em segunda votação? Então, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça diz: solicitar ao Poder Executivo Municipal a descrição das atividades Superintendência de Meio Ambiente, tendo em vista que as mesmas não constam do projeto analisado. Incluídas as alterações acima as propostas, emitimos parecer favorável à aprovação do projeto de lei 45/2017. São 7 emendas, senhores vereadores.
Estou aprovado já. 15, a 15, só cita essa 15, o restante já está aprovado. Primeira emenda, fazemos essa sua só e daí nós colocamos todas as emendas juntas.
Senhores vereadores, com relação ao parecer da Comissão de Assistência Social, em primeira discussão, a Comissão de Assistência Social propôs 15 emendas. Hoje, a Comissão de Assistência Social propõe 3 emendas novas. E na 15ª emenda, era uma emenda modificativa, vou fazer a leitura dela. Programa 014, ação do 2046, produto 2041. Manter e celebrar convênios, acordos de cooperação técnica e parcerias com órgãos governamentais ou não governamentais através de repasse de recursos financeiros por meio de edital de chamamento público ou através da modalidade fundo a fundo. Na data de hoje, a comissão propõe uma alteração nessa emenda. A gente vai suprimir a modalidade de repasse. Então, passará a ser assim a redação. Programa 014, ação 2046, produto 2041. Manter e celebrar convênios, acordos de cooperação técnica e parcerias com órgãos governamentais ou não governamentais através de repasse de recursos financeiros. Daí, nós estamos propondo mais 2 emendas. A emenda 16, que é modificativa, que diz: Programa 014-1005, produto 2083. Buscar parcerias para ampliar e reformar o Centro de Referência Especializada de Assistência Social Aconchego e Neuza Freitas. E a emenda 17, modificativa, programa 0014-1005, produto 2086. Buscar parcerias para ampliar e reformar a Casa Lar e a Casa de Apoio. Uma vez incluídas as alterações acima as propostas, emitimos parecer favorável à aprovação do projeto de lei 45/2017. É o parecer Castro, 8 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Miguel Zadineto e Dirceu Ribeiro.
Eu tenho que colocar em votação essas emendas
a
novas.
15, 16 e 17.
Então, coloco em discussão as emendas 15, 16 e 17. Projeto, segunda discussão do projeto 45/2017. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, temos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei 45/2017, plano plurianual, com anexos atualizados naquilo em que o texto em primeira análise, em plenário, foi prejudicado pela decretação da lei 3.392/2017, que rearranjou e mudou denominações de diversos setores da organização administrativa no Executivo Municipal, condicionando este parecer favorável à aprovação de emenda supressiva com o seguinte teor: suprime em relação ao Código 515 do anexo 2, Gabinete do Prefeito, Unidade 4, Fundo de Reequipamento dos Bombeiros, produto 2.358, 2.359, 2.360, 2.361, 2.362, 2.363, de idêntica forma, os demais anexos em que, porventura, se mencione a taxa de combate a incêndios FUNREBOM. Tal supressão se faz necessária, tendo em vista que o Supremo Tribunal julgou incabível a cobrança da taxa pelos municípios em julgado publicado em 3/8/2017 no Diário de Justiça 171, com repercussão geral. É o parecer Castro, 6 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro.
Suspendo a sessão por 5 minutos, que eu não estou entendendo mais nada. Suspendo por 5 minutos.
Está lendo umas coisas que não...
Declaro reaberta a presente sessão.
Senhor presidente, houve um equívoco aqui quanto à leitura, então só retirando agora dessa última parte o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Permanecendo o primeiro parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, já lido anteriormente na primeira votação.
Então tá, então agora eu coloco em discussão o projeto de lei com a substituição aos anexos apresentado pelo Executivo com as emendas apresentadas na sessão de hoje. Então está em discussão, em segunda discussão.
Senhor presidente, eu peço a palavra. Quero parabenizar o Executivo pelo trabalho feito e pelas propostas que ele, né, pelo que veio aqui para nós, no detalhamento de cada função. E aí eu tive olhando cada secretaria, e tem algumas secretarias que, no meu ponto de vista, acabaram se destacando com aquilo que propõe. No que tange à Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, eu percebi assim, que eles estão se propondo a fazer diversas ações com relação ao PROCON, e, enfim, muito boas ações propostas pela Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Deixa eu ir virando aqui, porque eu fiz umas anotações. A Superintendência de Tributos foi, assim, fantástica. Adorei a proposta da Superintendência de Tributos, né? A questão, uma das coisas que me chamou atenção é a ideia deles de descentralizar o atendimento ao cidadão, não só nos distritos, como já era uma proposta, né, nos distritos de Abapã e Socavão, mas achei diferente que aqui eles estão se propondo a também fazer isso na estação rodoviária e no terminal da Vila Rio Branco. Então, eu achei fantástica essa ideia, porque é deixar o acesso aos serviços mais fácil ao cidadão. O pessoal do interior vem para a cidade usando ônibus, e, de repente, se essas pessoas não podem, na sede dos distritos, onde terão o atendimento ao cidadão, retirar a sua nota de produtor ou resolver o seu problema, eles terão ainda essa possibilidade na estação rodoviária e no terminal da Vila Rio Branco. Achei fantástico isso. Outra inovação é o autoatendimento no passo municipal com serviços rápidos, com outros serviços rápidos que eles vão fornecer lá. E a substituição do painel de senhas por um sistema de gerenciamento integrado no sistema de gestão. Outra coisa que eu achei bem interessante é a criação da lei sobre o arquivo municipal, né, que hoje não existe, e depois também implantar o departamento de movimento econômico e fiscal dos transportes e minérios. Achei assim, que isso já devia existir no nosso município há muito tempo, então eu parabenizo a gestão por estar falando isso. Castro é um município tão rico em minérios e, de repente, a gente não tem. Outra questão que eu vi também é que isso vai ajudar muito na arrecadação do município, implantar e manter a municipalização do imposto de propriedade territorial rural. Então, a Lei Complementar 157, ela trouxe essa possibilidade ao município, de o município ter 100% da arrecadação do ITR, né? Antes, parte do ITR era revertido para o Estado, né? E agora, o município, desde que ele se organize, ele tem essa possibilidade. Então, eu vejo que o prefeito pensou nisso, então estou bem, bem contente. Com relação às ações propostas no gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, eu percebi que as ações ali estão em consonância com o plano diretor novo, com aquilo que a gente votou aqui, e também vejo a preocupação deles com a aquisição de softwares para estar melhorando essa questão de planejamento e desenvolvimento. E, sem isso, o município não avança. Também, com relação ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, eles estão também se propondo a estar criando o fundo, né, para do desenvolvimento. Achei bem interessante. Quero ver o que mais eu anotei aqui. As ações de pavimentação foram bem interessantes. A superintendência de geoprocessamento também, fantástico. As ações que eles estão aqui se propondo a estar executando. Na Secretaria de Educação também as ações estão bem elaboradas. A preocupação com a realização de conferências também, não só na educação, como na área da saúde. E gostei que a educação coloca aqui que implementar a qualidade da alimentação escolar atendendo a todos os alunos na rede municipal de ensino, e aonde ela fala de dar ênfase na aquisição de produtos de origem orgânica. Então, aí a gente vê um olhar diferenciado, um cuidado também nessa questão de alimentação e com relação também ao fomento da agricultura familiar no nosso município. Isso possibilita que os nossos agricultores possam estar vendendo os produtos deles. Com relação à questão do social, as três emendas propostas é que foi esquecido, na verdade, de colocar. Nós temos dois CREAs em Castro, o Aconchego e o Neuza, e aí foi uma falha que passou despercebida, por isso que foi feita a inclusão. Da mesma forma, com relação à ampliação e reforma, não estava inclusa a casa de apoio, que é uma vontade do Executivo que isso aconteça também. Então, senhor presidente, de uma maneira geral, ontem eu terminei de estudar minuciosamente tudo. E aí eu fiquei bem contente com as ações que estão aqui, parabenizo os secretários, a equipe, o prefeito, por tudo que eles estão colocando aqui na parte, desde outra questão, na Superintendência de Recursos Humanos, fala de revisar a lei de planos de cargos e salários. Passou da hora já. Que bom que eles estão pensando nisso, e já estão pensando de fazer em 2018, isso me alegra. Também de estar vendo, e de implantar novas tecnologias de arquivamento com microfilmagem do acervo de documentos públicos. Isso é tão importante que a gente tenha um arquivo digital dos documentos. Então, também a prefeitura está pensando de implantar isso. Isso é interessante. Outra questão, lembrei do Joel ontem à noite, quando eu estava lendo, Joel. Lembrei de você na questão da Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, quando fala de estruturar a Orquestra Sinfônica de Castro e fala também da Rota dos Pedestres no Centro Histórico, achei bastante interessante, e reativar a Banda Lira Castrense. Então, eu lembro assim quantas vezes o vereador Joel fez essa indicação, e é importante, eu acho bacana isso, que a gente reative a Banda Lira, e já está previsto para 2018. E também, outra coisa que eu gostei muito de ver que está aqui, na gestão anterior, quando fizemos emendas ao PPA, uma das emendas que eu propus foi que tivessem ações de cultura nos distritos e bairros, levar essas ações. E neste PPA veio desenvolver as ações culturais nos distritos e bairros, promover exposições de artes visuais nos espaços culturais, incluindo os distritos e bairros. Eu sempre questionei isso. Por que que não leva uma... Tem exposições maravilhosas de quadros aqui, artísticos em Castro, e por que que não leva isso nos distritos? Por que que não dá para levar isso nos bairros? Então, porque a gente pode emprestar um salão de uma igreja, colocar a exposição lá, e a comunidade poder ter o prazer de estar apreciando a arte, a cultura do nosso município. Então, eu até sou grata à Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura por estar colocando isso. E achei também bacana eles estarem pensando em adquirir um palco móvel para apresentações nos distritos e bairros. Então, quando tem uma apresentação diferente no distrito, é uma corrimassa. Porque daí não tem como acomodar os artistas, não tem como colocar, e daí eles estão pensando nisso, adquirir um palco móvel para você montar uma estrutura decente para fazer a apresentação. Então, eu gostei muito de ver isso, e também gostei da ideia da Kombi Cultural. Então, criar a Kombi Cultural de leitura e atividades artísticas itinerantes. Aí fiquei pensando se eles se inspiraram no Agrinho, no trabalho das nossas professoras maravilhosas aqui do município, Uma delas até é minha prima, que fez uma Kombi dessas aí de leitura. Então, achei bastante bacana ter essa Kombi cultural de leitura e atividades artísticas itinerantes. Então, aí você possibilita, dessa forma, o acesso à cultura pra, em todos os cantos do município. E também, outra coisa que eu achei muito interessante da Diretoria de Indústria, Comércio e Turismo, eles puseram aqui, elaborar e implantar o plano diretor dos distritos industriais com assessoria de empresa especializada. Isso é imprescindível que aconteça mesmo, né? Então, assim, também eles puseram articulação com a rede municipal das escolas, as creches, para apoio da mãe e do pai trabalhador. Achei isso muito bacana. E também articular para a implantação do projeto Centro Dia, para apoio dos idosos contribuindo para a vida saudável. Então, essa ideia do Centro Dia é uma coisa que sempre foi debatida no Conselho do Idoso, né? E assim, estar vendo que, de repente, a Diretoria de Indústria, Comércio e Turismo está pensando nessa questão também me alegrou bastante. E a busca de parcerias com empresas para programa de primeiro emprego aos adolescentes, né, em parceria com a Secretaria. Então, é tão bom quando o nosso jovem, aquele jovem que está já também inserido na política, de assistência ou da educação, que ele tenha a oportunidade do seu primeiro emprego e tudo mais. Então, eu fiquei bastante contente com as ações que eu olhei aqui. Algumas me chamaram mais atenção, outras não. Mas, enfim, senhor presidente, fiquei bastante contente. E na parte da agricultura, estou animada com a ideia de que querem construir um estabelecimento de filetagem de pescado. Então, na gestão anterior, quando começou a se falar no pescado, em investir na tilápia e tal, eu participei, até representando a Câmara, de um evento em Ponta Grossa que tratava só dessa questão. E, na verdade, que nos últimos 4 anos o negócio ficou meio parado, deu problema com aquele frigorífico que tinha em Pinhão sendo construído e tudo mais. E aí agora, e muitos produtores de Castro investiram em tanque, né? E também na compra de tilápias e tudo mais. E agora eu vejo que com isso eles terão oportunidade de estar escoando a produção deles e reavendo esse investimento que eles fizeram aí em anos anteriores e, infelizmente, não conseguiram. E parabéns ao prefeito Moacir, mais uma vez, né, que na gestão passada ele comprou as 9 patrolas, e agora ele vai comprar de novo. Então, aqui, olhando na Diretoria de Vias Rurais, foi colocado aqui novamente a aquisição de frota, né? Não só de caminhão caçamba, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, moto niveladora, que infelizmente o prefeito pegou aí, recebeu umas máquinas bem, né, sem condição praticamente nenhuma. Então, gostei bastante de ver que ele novamente vai estar investindo nisso, né? E também com relação à Superintendência de Meio Ambiente, implantar e construir a estrutura da cooperativa de reciclados de Castro. Passou da hora já de fazer isso, né? A questão da reciclagem no nosso município é uma coisa assim que a gente precisa investir nisso, precisa melhorar, precisa pensar em novas ações. Então, o fato deles já estarem pensando e destinando recursos, né, para que se construa um espaço adequado, isso é fantástico. Isso ajuda no meio ambiente, isso ajuda as pessoas que estão trabalhando lá. Então, bastante interessante isso também. Então, senhor presidente, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, mais uma coisa que eu quero falar. Prometo que é só mais essa. Então, assim, gostei aqui na questão da saúde. Então, nós tivemos recentemente, né, o evento da Consciência Negra. E, nesse evento da Consciência Negra, veio uma doutora falar da saúde da população negra e tudo mais. E essa doutora, no evento, ela fez um apelo para que Castro investisse nessa questão. Eu, na verdade, desconhecia as informações que eu tive durante o evento, mas ela falou, um dos temas tratados foi sobre anemia falciforme. Inclusive, foi uma pergunta de uma quilombola que lá estava. Eu nem sabia o que era anemia falciforme, mas a anemia falciforme é uma anemia da população negra em específico. E a população negra em específico, essa doutora colocou assim, que tem alguns tipos de medicamento que eles não podem tomar. E esses tipos de medicamentos são justamente aqueles que estão dispostos hoje no sistema de saúde. Aí eu até fiz umas anotações para conversar na sequência com a secretária, porque para a população negra tem alguns remédios que eles não poderiam estar tomando e estão. Né? E aí ela contou toda a questão médica do que isso desencadeia. E então está colocado aqui, ó, implantar o Programa Nacional de Anemia Falciforme, que isso não existe ainda em Castro. Então, parabéns à secretária de Saúde por isso, e desenvolver atividades anuais em saúde para a população negra e comunidade quilombola. Então, parabéns. Pois é. Enfim, as ações de saúde estão todas dentro daquilo que a secretária sempre nos apresenta aqui. Eu só tenho a parabenizar os secretários por tudo aquilo que eles estão propondo aqui e ao executivo. É isso, senhor presidente. Agradeço a palavra cedida.
Continua em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco agora em segunda votação o projeto de lei substituído. Ai, meu Deus. Coloco em votação o projeto de lei com a substituição aos anexos apresentados pelo Executivo, com as emendas que já foram aprovadas na sessão extraordinária do dia 18 de outubro, corrente, e com as emendas apresentadas na sessão de hoje. Está em votação. Que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agradeço a presença e colaboração de todos e declaro encerrado a presente sessão.